Esse episódio é um oferecimento da Salesforce, uma empresa de CRM que te ajuda a integrar seus times e oferecer a experiência que seus clientes esperam. Acesse www.salesforce.com.br e entenda como unir suas equipes de vendas, marketing, atendimento ao cliente e TI em uma só ferramenta. Olá, jovens! Está começando mais um The Briefcast, um podcast do The Brief, a newsletter de tech business com mais easter egg por bit. Ao meu lado virtual, como sempre, está Marcelo Gripa, nosso co-host. E aí, Marcelo, tudo bom?
Tudo bem, mais uma semana agitada e estamos aqui para contextualizar tudo o que aconteceu de business e tech, Renato.
Então vamos nessa, porque no programa de hoje a gente vai dar uma geral como está o desenvolvimento das moedas digitais mundo afora. Também no menu do dia, a extinção de parte da fauna brasileira, novidades no Spotify e no Twitter e o TSE se unindo às redes sociais contra as fake news. Vamos nessa? A gente falou muito de dinheiro digital em 2021 aqui no The Brief, né? Desde as já conhecidas criptomoedas aos NFTs, né? Que estão vendendo bastante por aí. Passando até por criptojogos, né? Todos esses assuntos foram temas em algum momento, ou quase todos os momentos aí, da nossa newsletter. E a gente sempre chamou a atenção sobre as possibilidades monetárias que o digital oferece. Então, pegando carona nessa onda, vários bancos centrais do mundo todo estão se organizando para montar uma versão digital de suas respectivas moedas. São as chamadas CBDC, o Central Bank Digital Currency, a moeda digital do Banco Central. Esse ativo, ele é uma representação online da moeda de cada nação e é controlada pelo órgão regulador da economia daquele país. E apesar dessa onda de cripto ter influenciado essa conversa sobre CBDC, é importante falar que um não tem nada a ver com a outra. Enquanto a criptomoeda é descentralizada e pode ser criada por qualquer pessoa e seu preço depende da valorização que as pessoas dão àquele ativo, as CBDCs são atreladas às mesmas regras e lastros do dinheiro de papel e tinta. Segundo dados da Instituição de Economia e Relações Internacionais Atlantic Council, até o momento, 91 países estão estudando essa tecnologia. Sendo que, desse total, o CBDC próprio já está em desenvolvimento em 17% das nações. 16% delas estão na fase de projeto piloto e 10% já lançaram a moeda. Dos locais que já têm uma moeda ativa, o mais representativo é a Nigéria, que disponibilizou no final de 2020 o e-Naira.
Pois é, Renato, o interesse dos bancos centrais em moedas 100% digitais tem muito menos a ver com hype, né, nessa época que todo mundo fala de criptomoedas, e muito mais a ver com soberania e controle, que é o que... De que esses governos gostam, né? Pagamentos internacionais são complicados, eles envolvem várias moedas, pagamentos operando em diversos protocolos, cada um regido e regulamentado por uma instituição, é uma zona. Isso torna essas operações lentas, caras e difíceis de rastrear em tempo real. Eu, inclusive, tenho um exemplo pessoal para compartilhar. Um tempo atrás eu fiz um trabalho para uma empresa nos Estados Unidos e, rapaz, foi uma dificuldade para receber por esse trabalho. Foram 5 meses de idas e vindas aí só por causa de códigos que não estavam certos, o pessoal de lá não se entendia com o pessoal daqui e foi uma confusão. Então tudo isso teria sido evitado se eu pudesse receber o dinheiro na hora ali com toda a segurança possível.
Marcelo, até porque criptomoeda e blockchain, de forma geral, chegou para fazer as transações ficarem mais baratas e praticamente instantâneas, né? Se uma empresa da Índia, por exemplo, quiser comprar da China, uma outra empresa da China, ela não vai precisar mais trocar sua moeda local por dólares para poder completar essa negociação, né? Isso tende a diminuir, de uma forma geral, a dependência do mercado por moedas veículos, né? Como o próprio dólar, se é uma moeda que você precisa comprar para comprar de outra moeda e aí na hora de receber você tem que converter de volta, né? A tendência é que isso dê uma diminuída.
E o uso em massa do dinheiro digital aumenta a capacidade de fiscalização econômica dos bancos centrais, que conseguem acompanhar as transações econômicas e pontuar com mais facilidade os casos considerados suspeitos. Sem falar que, de forma prática, né, fica muito mais fácil controlar uma economia que não tenha as preocupações do papel moeda, como reimpressão constante das notas e os cuidados com o transporte dos montantes. Por falar nisso, né, você mencionou a Índia está construindo uma versão digital da rúpia, que é a moeda que opera lá no país, né? E notícias que eu consultei aqui para a gravação aqui do podcast dizem que o principal benefício apontado por eles lá é prevenção a fraudes. Abre aspas aí de uma dessas notícias, né? Hoje os criminosos são capazes de abrir contas bancárias com nomes falsos. Eles também podem pagar as pessoas mais pobres para abrir várias contas bancárias e entregar cartões de caixa eletrônica. Em seguida, os criminosos podem realizar lavagem de dinheiro e outros crimes usando essas contas, né? Bom, um país populoso como a Índia está cheio de golpe desse tipo. E, bom, aqui não precisa ir muito longe, né? Aqui no Brasil, em vários golpes, tem relato de falsos entregadores que chegam já com a câmera, né, para tirar foto das pessoas e com isso conseguir abrir conta nos nomes delas. Então, a ideia é que essas moedas digitais possam, pelo menos, atenuar, né, esse tipo de ocorrência.
Né, e você falou lá atrás também, né, a preocupação com reimpressão de notas e cuidado no transporte, né? Para alguns países, tem país que é pequeno que não consegue fabricar as próprias moedas, né? E acaba terceirizando essa tarefa para outro país. Isso aumenta muito o custo e a complexidade da produção do dinheiro e enfraquece o próprio sistema financeiro local. Pra você ter uma noção, aqui no Brasil, né, e a gente produz nossa própria moeda, o Banco Central dedica 1% do PIB todo ano para emissão, impressão, tutela, transporte e segurança do papel moeda. É mais ou menos a mesma quantidade de dinheiro que o governo vai gastar em auxílio emergencial, né, e Auxílio Brasil nesse ano, para 18 milhões de pessoas.
De maneira geral, as moedas nacionais digitais não vão afetar o equilíbrio de poder entre as moedas que já existem. Afinal, a maior parte dos pagamentos internacionais já é digital. O que muda realmente é nesse controle, já que os sistemas de pagamento interbancário dos países poderão se comunicar diretamente, minando, por exemplo, o monopólio atual da SWIFT, a cooperativa internacional com sede em Bruxelas, na Bélgica, que funciona como canal de comunicação para 239 bancos de 15 países, padronizando as transações financeiras internacionais. É por causa de instituições como essa, SWIFT, né, que tem muita influência dos Estados Unidos e da importância do dólar, que as sanções financeiras do governo norte-americano têm tanto peso. Com as moedas digitais, talvez isso mude.
E para países em desenvolvimento, essa nova tecnologia financeira é uma faca de dois gumes, né? Por um lado, elas podem melhorar o acesso do próprio país a mercados financeiros globais. E por outro lado, expõe esses países e suas vulnerabilidades aos caprichos das políticas dos principais bancos centrais e investidores internacionais. Países pequenos, com economias frágeis, podem ainda ser invadidos por moedas digitais que são de outros países, ou até stablecoins emitidas por corporações internacionais e bancos globais. E o Brasil, né? Como é que o Brasil está nessa questão da moeda digital? O nosso Banco Central, ele lançou no início desse ano um laboratório para estudar ideias de como será a versão 100% digital do real. Desenvolvido em conjunto com a Federação Nacional das Associações de Servidores do Banco Central, né, a FENASBAC, o Laboratório de Inovações Financeiras e Tecnológicas, conhecido como LIFT, terá o objetivo de avaliar quais iniciativas podem ou não ser aplicadas nacionalmente. Numa entrevista para a CNN, um representante do Banco Central falou que, no início, a versão web do ativo terá como foco facilitar as transações online, sendo que ela poderá ser convertida para dinheiro físico ou outra forma de pagamento.
O próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, é um entusiasta da moeda digital oficial. Ele afirmou em diversas ocasiões que a criação do PIX e do Open Banking são medidas preliminares à criação do real digital. E, diga-se de passagem, estão funcionando muito bem, apesar dos golpes. A ideia é que os brasileiros tenham uma carteira virtual em custódia de um agente autorizado pelo Banco Central, como um banco ou uma instituição de pagamento devidamente aprovada para atuar. O real digital poderá, então, ser convertido para qualquer outra forma de pagamento, como depósito bancário convencional ou em real físico, e que os usuários possam realizar transações em, abre aspas, contratos inteligentes digitais. Essas são algumas das especificidades que o Banco Central estipulou para as instituições participantes referentes às categorias de casos de uso da moeda, bem como ela ter os aspectos de internet das coisas, de modo que as máquinas inteligentes possam pagar algumas contas básicas ou então fazer compras, né, porque elas se comunicam entre si.
E diretamente, né, de uma maneira automática, né, pelo usuário. Assim, você pode automatizar, por exemplo, sei lá, sua geladeira para comprar alguma coisa que está faltando, assim, fazer compras pequenas, né? É interessante que o Banco Central já pense numa moeda digital, já levando em consideração esses cenários futuros, né? Coisas que não existem ainda, mas que vão poder existir, e quando existirem, a moeda já vai estar pronta, né?
Sim. A atuação do Banco Central ultimamente está muito orientada à tecnologia, né? Então, bacana saber que eles estão estão acompanhando o ritmo das evoluções aí. E que chegue logo, Renato, essa geladeira aí que faça a compra sozinha para a nossa realidade, porque ela vai ser muito bem-vinda aqui na minha casa.
Pô, imagina, só faltam duas latas de cerveja na geladeira, ela já pede o próximo pack, né? Já está chegando, não vai faltar nunca. E eu vou aproveitar, a gente vai emendar a nossa notícia principal já com as notas, porque o papo tem tudo a ver porque o Instituto Locomotiva fez uma pesquisa a pedido da Fiserv que apontou que 20% dos brasileiros acreditam que o dinheiro em espécie deve desaparecer nos próximos 10 anos. No lugar dessas onças, araras e mico-leões, né, que circulam aí pelo Brasil, 91% dos pesquisados pretendem utilizar Pix, né, que a gente falou, que está fazendo bastante sucesso, 82% querem adotar carteiras digitais e 81% não tem nada contra fazer aquele pagamento no QR Code, né? Um total de 19% dos pesquisados disseram ainda que pretendem continuar utilizando a agência bancária ou lotérica, né? O pessoal que tem aquele fetiche por fila, né? Vai continuar usando a agência bancária fazendo pagamento na lotérica. E, para surpresa de ninguém, 60% dos pesquisados avaliam que o cheque deve continuar morto, enterrado, do jeito que está agora. Aí eu lhe pergunto, Marcelo Gripa, com a chegada do real digital e essa extinção aí do papel moeda, eu posso guardar uma nota de R$50 e dizer no futuro que é um NFT físico?
Olha, eu acho que sim, porque a premissa do NFT é que seja um produto, um serviço ali, né, e com uma identidade própria. Então, se for a sua nota de R$50 num futuro em que o dinheiro físico não vai valer nada, eu acho que você está autorizado.
Perfeitamente. Vou guardar, então, um cinquentinho aqui com o NFT físico do futuro.
É, mas, ó, mas assim, falta futuro nisso, porque eu não sei, eu não vejo o dinheiro físico desaparecendo tão rapidamente no Brasil, não, viu? Acho que às vezes a gente fica focado nas nossas bolhas, né? Pessoal que paga aí já até com celular por aproximação, né? Que não pega nem mais no cartão de crédito. Mas o Brasilzão aí é muito maior do que isso, né?
É, com certeza. E até tem a questão de acesso, né? Que a gente fala, vai sumir o dinheiro digital, todo mundo pagando Pix, mas para você fazer Pix, você tem que ter um smartphone, você tem que ter uma conta no banco. O Brasil é um país extremamente desbancarizado, né? O próprio governo descobriu isso quando foi fazer o auxílio emergencial, que descobriu quantos milhões de pessoas não tinham conta no banco, eram invisíveis no sistema bancário, né? Então,
enquanto você falava aqui, eu já busquei aqui no Google, sabe qual é o contingente de desbancarizados no Brasil isso em 2021?
Manda.
34 milhões de pessoas.
Quase 10, um pouco mais de 10%, né, da população.
Quase, uns 15% da população.
15% da população. Pois é, o Brasil ainda tem um caminho longo, assim, apesar de num lado, ser bem pioneiro, assim, e querer adotar logo essas tecnologias, por outro, tem uma galera que tá lá atrás que a gente tem que trazer pra junto, né, da gente, assim, do grupo, pra caminhar todo mundo junto.
É isso aí, Renato. Agora, voltando para as nossas notas do dia, uma boa notícia para quem se preocupa com a disseminação de desinformação nas redes sociais, especialmente em ano de eleição. O Twitter mandou avisar que todas as contas que estão executando um bot poderão adicionar nos seus perfis um rótulo para deixar claro que os tweets são automatizados. Essa identificação fornecerá aos usuários mais detalhes sobre a conta e sua finalidade e vai ajudar a decidir quais seguir ou não.
E ainda no Twitter, mas voltando para o cripto que a gente estava falando agora, a rede social expandiu suas opções de gorjeta, né, para permitir que os criadores de conteúdo recebam doações dos fãs em Ethereum. A expansão também adiciona suporte para pagamento em outras plataformas, como Barter, Paga e Paytm. Assim, o Twitter adiciona uma alternativa ao Bitcoin, né, que é uma criptomoeda que o Jack Dorsey, fundador do Twitter, gosta bastante, né? Mas agora tem os criadores de conteúdo vão poder receber também em Ethereum e vai facilitar a vida de quem usa método de pagamento mobile, né? Principalmente Nigéria, Índia, são países que usam bastante essas plataformas que foram incluídas aí pelo Twitter.
Muito bem, e o Spotify continua a saga para fazer mais dinheiro com podcasts. Afinal, alguém tem que fazer dinheiro com podcast, né? A empresa anunciou que está comprando duas startups de tecnologia de anúncios de podcasts, a Chartable e a Podsites. Com a Podsites, os anunciantes poderão ver dados mais detalhados sobre quem clicou em um anúncio e quais ações eles realizaram após o fato, ou seja, se compraram ou não o produto real. Já as ferramentas promocionais do Chartable permitem que os podcasters vejam quais anúncios estão resultando em mais downloads e geram links compartilháveis e rastreáveis que direcionam automaticamente os ouvintes para seus podcasts. O Spotify não divulgou os valores das transações, mas a expectativa, claro, é fazer grana.
É interessante que são duas plataformas, né? Uma para os anunciantes e outra para os criadores, né? Assim, e todas as duas voltadas para esse mercado de monetização de anúncios dentro dos podcasts, né? O Spotify está investindo bastante nesse nicho aí.
Eu acho que é um bom nicho, porque realmente podcast não tem fama de converter tanto quanto um vídeo, por exemplo, uma live, né?
Mas então, tem potencial, né? Porque você fala...
Tem muito potencial, exato.
Você está com um nicho, né? Assim, quando você atinge um nicho assim, de público, fideliza bastante, né? A galera acompanha, escuta e em termos de influência assim, para o mercado, é muito interessante você trabalhar com essa galera.
Sem dúvida.
E voltando, a gente falou um pouco também de fake news, né? E essa semana no Debrief a gente fez um especial sobre como o TSE está ameaçando banir o Telegram do Brasil, se a empresa continuar, né, ignorando seus pedidos de investigação e adequação à justiça brasileira. Pois bem, o órgão se reuniu essa semana com representantes do Twitter, do WhatsApp, TikTok, Instagram, Facebook, Google, YouTube e Quai, para assinar um acordo de combate à disseminação de fake news no processo eleitoral. Estão previstas ações, medidas, projetos que serão desenvolvidos em conjunto, né, com essas empresas para o enfrentamento da desinformação e garantir a legitimidade e a integridade das eleições de 2022, que vão rolar agora em outubro. E, para variar, o Telegram deu aquele ghosting e não mandou ninguém para essa reunião. A pandemia de Covid-19 acelerou o processo de transformação digital também em pequenas e médias empresas. De acordo com o mais recente relatório de tendências PMEs da Salesforce, 94% dos empreendedores brasileiros acreditam que as mudanças pelas quais as suas operações passaram no último ano beneficiarão seus negócios no longo prazo. Vamos deixar o link para a pesquisa completa na descrição do episódio de hoje do podcast e você sempre pode procurar a Salesforce para mais insights sobre o seu negócio. E agora entrando nas recomendações, eu já começo me desculpando se eu me empolgar muito sobre esse assunto, porque é um assunto que eu curto muito, mas minha recomendação essa semana é uma série documental que tem na HBO Max, ela não é nova, mas me surpreende que sempre que eu tô falando com as pessoas, conversando sobre True Crime, que é um assunto que me interessa muito, que eu gosto bastante, muita gente não assistia essa série, que se chama Eu Terei Sumido na Escuridão. É uma série documental de 6 episódios, que estreou em junho de 2020, e acompanha a investigação da escritora Michelle McNamara, né, que era esposa do Patton Oswalt, não sei se você conhece aquele ator, um gordinho que já fez vários filmes, e é sobre o assassino do Golden State, o Golden State Killer, né, que é um ex-policial chamado Joseph James DeAngelo, que foi condenado à prisão perpétua por 50 invasões a residências seguidas de estupro e 3 assassinatos que ele cometeu entre 1970 e 1980 na Califórnia. E é muito... Esse seriado, especificamente, ele é muito legal. Ele é baseado no livro. Eu li o livro e vi o seriado. O livro é o A Big One in the Dark, o seriado também é o Big One in the Dark em inglês, Três Subindo na Escuridão. Porque ele é tanto sobre a própria Michelle McNamara e o trabalho que ela fez em cima dessa investigação, quanto sobre o assassino serial em si. Por quê? A Michelle, ela entrou nesse caso como repórter, né? Ela fez uma matéria para uma revista sobre esse serial killer, que era meio que esquecido nos Estados Unidos. E a editora gostou, disse, isso aí vale um livro, ela começou a pesquisar no livro, e nessa pesquisa ela ficou, foi uma coisa que tomou conta da vida dela, assim, praticamente, assim, ela ficou obcecada com isso, e ela conta muito disso no livro, assim, como estudar esses casos e investigar eles, dominaram a rotina dela, a vida pessoal, ao ponto, assim, não dá pra dizer que uma coisa tá relacionada com a outra, mas ela faleceu antes da conclusão do livro, assim, ela tá num nível de estresse, assim, tão grande, de envolvimento, que ela teve um problema cardíaco e acabou falecendo. Quem terminou o livro foi o marido dela, junto com um cara que ajudava ela nas pesquisas. E, ao mesmo tempo, tem esse serial killer, que a história dele é muito interessante, porque ele atuou nos anos 70 e 80 lá na Califórnia, e ele meio que foi escalando, assim, né? Ele começou com invasão a casas, roubando, e aí ele se mudou mais ou menos para outra área, e aí ele fazia os estupros, os ataques sexuais, e aí depois ele se mudou para outro lugar e começou os assassinatos. E aí, por causa disso, e como pela fragmentação do sistema de justiça dos Estados Unidos, os departamentos de polícia, eles investigavam em separado e achavam que eram 3 criminosos separados. E quem meio que juntou essa história, que deu esse nome de Golden State Killer para ele, foi a Michelle McNamara nesse livro, né? Que foi um livro que ficou muito famoso lá nos Estados Unidos. E também quem quiser acompanhar e que escuta aí o Briefcast e lê o The Brief, que gosta de tecnologia, esse cara só foi preso um dia desses, acho que 2018 que ele foi preso. E foi preso muito por causa da tecnologia, do avanço da tecnologia de investigação de crimes, né? Então, e assim, Três Subindo na Escuridão é um documentário fantástico que conta a história desse cara, conta a história da Michelle McNamara, como foi o trabalho dela de pesquisa, e ele é diferenciado até de outros documentários de true crime, para quem gosta disso, porque ele ouve muitas vítimas. Eles conseguiram reunir várias das vítimas de sobreviventes para dar os depoimentos dele. Então, assim, é um documentário muito forte, muito bem feito e muito legal, que tá lá na HBO Max completinho.
Olha, Renato, primeiro dizer que você está desculpado pela empolgação, porque a história é realmente incrível. Eu vou assistir essa série documental aí.
Show. Como eu disse, é um assunto que eu gosto, bastante. E aí, quando a gente começa no papo sobre isso aí, a gente vai longe.
Legal. Bom, vamos lá. A minha recomendação, já que a gente falou da Índia, né, e essa questão dos golpes aí, eu recomendo uma série na Netflix chamada Jantara, Você é o Próximo. E conta a história de criminosos jovens e ambiciosos que praticam golpes de phishing na Índia e criam um transtorno na vida das pessoas que são bem intencionadas, né? Acreditam nas ligações. Eles até mudam as vozes, né, para parecer as atendentes dos bancos e tal. E aí acontece que as pessoas, as vítimas, acabam caindo e cedendo os bancos, os dados bancários, para que esses jovens aí pratiquem os crimes. Então a série se passa lá na cidade de Jharkhand, que é a capital conhecida como a capital dos golpes na Índia, e mostra aí uma mistura de oportunidade e motivação usadas, claro, para o lado errado.
Essa lance de streaming é legal, principalmente para quem gosta de documentário, que você tem acesso a documentários feitos no mundo todo, né? Assim, realidades que você nem imagina, coisas que estão acontecendo, e você tem acesso graças a essas plataformas, né? É legal pra caramba.
É, eu sempre gosto quando vejo um filme de um país menos hypado, né? Tudo bem que a Índia tem uma indústria gigantesca, né? Bollywood lá de cinema, mas, enfim, não é tão comum a gente ver filme de lá, né? Então, eu sempre gosto, sempre dou uma priorizada.
É isso. Se você está, mais uma vez, aquele alerta de sempre, se você está ouvindo esse podcast e não assinando a newsletter, você é sem noção, porque a newsletter é o que dá origem a esse podcast, então você pode acessar e assinar o Debrief lá em www.debrief.com.br. A gente também está no Instagram e no Twitter, no @debriefoficial. E os feedbacks e comentários você pode mandar para newsletter@debrief.com.br, que eu lerei e responderei na medida do possível. Marcelão, muito obrigado, cara, por mais esse encontro aí semanal.
Valeu, sempre um prazer.
Isso aí, galera. Até sexta-feira que vem.